Muito boa tarde então a todos, os senhores deputados, à delegação da Transdev que está connosco nesta audição. Eu recordaria que esta audição decorre no âmbito de um grupo de trabalho criado pela Comissão de Economia, Inovação e Obras Públicas no contexto dos projetos de lei dos transportes urbanos de Lisboa e do Porto. Temos connosco uma delegação da Transdev composta pelo senhor engenheiro Pierre Jaffard, o engenheiro Rui Silva, administrador também, Dr. Pedro Almeida e Sousa, assessor jurídico, Dr. Pedro Matias Pereira, adjunto assessor jurídico, e temos também a representação dos grupos parlamentares, o senhor deputado Ricardo Bexiga, a deputada Joana Lima, do Partido Socialista, o deputado Hélder Amaral, do CDS. Em relação ao senhor deputado Heitor Sousa do Bloco, bem como o deputado Bruno Dias, por impedimento de natureza parlamentar, estão retidos noutras diligências parlamentares, sendo que garantidamente um deles vai chegar atrasado e o outro não sabemos se conseguirá chegar a tempo. De todo modo, há uma coisa que sabemos desde já, é que está garantida nesta sala uma diversidade suficiente para suscitar o debate que se mostrar necessário. O modelo de debate que temos seguido com êxito tem sido, em relação às delegações que nos visitam, a apresentação de uma intervenção inicial que rondará os 10 minutos, destinada a apresentar os pontos de vista, as preocupações, ou a posição, ou perspectiva das delegações sobre os projetos de lei em discussão, a que segue uma ronda de perguntas, perguntas de vários grupos parlamentares, seguidas a que responderão depois de uma única vez, no tempo que for considerado necessário, dentro daquilo que, com um único limite, o bom senso. Obviamente, caso entenda o porta-voz da delegação indicar outrem para dar uma resposta mais específica ou mais focada, certamente que isso é perfeitamente possível. Assim sendo, eu perguntaria quem é que da delegação seria o porta-voz. O engenheiro Pierre Jaffard tem, querendo, a palavra para uma intervenção de 10 minutos, ou então começaríamos imediatamente com as questões. Quer fazer uma intervenção inicial? Então, faz favor, tenha a palavra, faz favor. Muito obrigado.
Excelentíssimos senhores deputados, o sistema de exploração do metrô do Porto é uma exceção. É a única rede de transportes operada pelo setor privado desde o início, por decisão do governo socialista de então. A Transdev conhece a metrô do Porto por ter sido a primeira empresa a operar como subconcessionário. A Transdev está implantada em Portugal desde 1999, com 1.800 colaboradores e 1.450 veículos. O ano passado foi lançado um procedimento de contratação pública, respondemos e ganhamos. Desde aí que não compreendemos a situação. De facto, temos um contrato assinado desde dia 26 de outubro de 2015, tendo apresentado a título de caução uma garantia bancária na semana anterior de valor superior a 17 milhões de euros. Notificamos a autoridade da concorrência, juntamente com a Metro do Porto, entidade que nos deu o seu acordo para poder explorar a rede. Por isso, repito, não o compreendemos. No que diz respeito ao Tribunal de Contas, é verdade que não está o visto emitido, mas também não temos qualquer decisão e até hoje nunca tivemos informações por parte da Metro do Porto, sendo público, por ter sido afirmado pelos responsáveis que o governo terá dado instruções para que as administrações não deixassem o processo de obtenção de visto previo prosseguir. Do nosso lado, há 4 meses que muitas pessoas trabalham para preparar o início do contrato. E há 4 meses que nada mais nos é dito. Não houve comunicação nenhuma por parte da Metro do Porto, apesar das nossas insistências e para tal termos enviado várias comunicações escritas para obter esclarecimentos. A nossa proposta compromete-se com a qualidade, corremos risco na receita, sendo ao mesmo tempo economicamente eficiente. As notícias que informam que vai ser feito novo concurso são o sinônimo do completo desnorte de quem tudo fez sem pensar, sem respeito pelos concorrentes, nem pela economia contratual que pressupunha o contrato que está em vigor. Onde está o interesse público de Estado que se expõe ao pagamento de indemnizações, que atrasa ou impede a execução de contrato mais barato, contrato que, no seu mecanismo, introduz obrigação de qualidade. Desde a assinatura até ao momento, a Transdev não foi respeitada, tanto na forma como no conteúdo, quando a Transdev cumpriu todas as suas obrigações contratuais. A situação é para nós inaceitável. Aguardamos ansiosos pela notificação do Conselho de Administração da Metro do Porto da deliberação que terá sido tomada naquele Conselho para percebermos até onde pode ter ido a imaginação do Estado a daquela empresa. Para, de forma imoral, resolver os problemas criados à custa do esforço Transdev. Muito obrigado.
Muito, muito obrigado. Passaria então agora a palavra aos grupos parlamentares, começando talvez numa tradição que se vai mantendo, pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista, sendo que vai intervir nesta ronda o Sr. Deputado Ricardo Chiga. Sr. Deputado, tem a palavra, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu gostava, em primeiro lugar, saudar a presença da Transdev e dos colegas que acompanham a Transdev, especialmente o Pedro, com quem tenho, de facto, uma relação muito próxima. E para vos dar nota do seguinte, faria um breve enquadramento e depois faria uma simples questão sobre a questão, sobre o tema da exposição. É evidente que nós reconhecemos integralmente o descontentamento da Transdev relativamente a esta situação. Mas, enquanto deputado do PS, gostaria de deixar claro que quem criou este problema não foi o atual governo e muito menos a atual administração da Metro, que acaba de tomar posse há duas semanas. Nós sabemos que, de facto, estes processos, quer da Metro, quer da STCP, não foram bem geridos pelo anterior governo e pelas anteriores administrações, de tal forma que houve uma situação que não é vulgar, é conseguir aliar os representantes do PSD, do CDS e do PS na área metropolitana do Porto, todos os autarcas da área metropolitana do Porto, que criticaram a forma como estes concursos foram lançados e depois foram geridos. Independentemente das questões políticas, e as questões políticas são importantes, porque quer a Metro, quer a STCP, e concretamente aqui a Metro, é claramente o meio de transporte mais relevante do ponto de vista da organização da mobilidade do território da área metropolitana do Porto. É o grande projeto que, nos últimos anos, quer a nível nacional, quer a nível europeu, foi sempre apresentado como um bom exemplo daquilo que é um novo meio de transporte criado de raiz e com toda a experiência acumulada, não só pelo lançamento do concurso, mas depois pela implementação e pela gestão, a forma como foi gerido a Metro. Mas, independentemente disso, o que nós temos que reconhecer é que, de facto, o anterior governo criou aqui uma atrapalhada tal que levou a que o processo de adjudicação da Metro tivesse sido bloqueado com inúmeras questões jurídicas no Tribunal de Contas. Este governo entendeu que essas questões deviam ser tratadas de uma outra maneira, que não podia correr riscos do ponto de vista das questões jurídicas poderem criar um problema ainda mais grave para os interesses do Estado e para os interesses da área metropolitana e dos utentes que beneficiam da Metro e, portanto, entendeu que seria um processo que, de tal forma complexo do ponto de vista jurídico e das questões que existiam no processo que bloquearam o visto do Tribunal de Contas, que este processo deveria ser lançado de raiz. do ponto de vista de respeitar a posição dos concorrentes e designadamente da Transdev, com certeza que é respeitado, aliás, tenho até aqui à minha frente uma notícia do Jornal Notícias de ontem, onde é anunciado que naturalmente os procedimentos legais vão ser cumpridos, designadamente com a comunicação da intenção de revogação da adjudicação e da anulação do concurso à Transdev, e naturalmente a Transdev, naturalmente poderá agora fazer valer os seus direitos no quadro normal daquilo que são os procedimentos da contratação pública e, portanto, também nessa matéria, a preocupação deste Governo e da Administração e da nova Administração da Metro é acautelar e respeitar integralmente quer a legislação aplicável, quer os interesses e os direitos dos concorrentes, designadamente do concorrente que à partida iria ser o adjudicatário do concurso. A questão, feito este breve enquadramento, a questão que eu colocava é se de facto a Transdev reconhece ou não reconhece que havia aqui um conjunto de questões jurídicas muito complexas que podiam pôr em causa a adjudicação do concurso e que, independentemente de qualquer decisão política que fosse tomada sobre ser esta ou não a melhor solução, podiam pôr em causa, efetivamente, a adjudicação do concurso à Transdev e dos custos que isto poderia ter, não só para o interesse público e para o erário público, mas naturalmente também para a empresa no quadro de concorrente, adjudicatário, possivelmente adjudicatário deste concurso. E para já ficaria por aqui.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passaria então a palavra ao Sr. Deputado Aldo Amaral, CDS. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado. Cumprimentar o representante de Transdev, todos eles, não vou repetir os nomes, dizer-vos que é com prazer que vos recebemos aqui, obviamente estão cá num enquadramento que é iniciativas relativas, para além de podermos discutir e trocar ideias depois sobre o modelo, sobre o resto, que nos traz este grupo de trabalho está focado em iniciativas legislativas dos partidos que agora compõem o Governo e que pressupõem várias coisas. A reversão das concessões feitas e depois com problemas legais, menos problemas legais, com vontades, menos vontades, há o Bloco que pretende um modelo e o Partido Comunista Português que pretende outro. Mas, grosso modo, eles convergem numa necessidade de manter essas empresas na esfera pública e não aceitam nem subconcessões, nem privatizações, nem municipalização, no caso de um dos partidos. E, portanto, é a esfera pública. Isso indicia que querem que fique tudo como estava. A acusação é minha e eu percebo o que é que eles querem. Se olharem bem para os contratos de empresa e para as regalias que têm, nomeadamente os sindicatos em Lisboa e no Porto, percebes porque é que estes dois partidos querem manter a esfera pública das empresas. E, portanto, é legítimo concluir daqui que aquilo que o Partido Socialista fez foi uma cedência à esquerda radical para manter, para conseguir o poder, e, portanto, tinha que ceder isto, porque de outra maneira não se percebe. Primeira incongruência, disse muito bem, o Decreto-Lei 192/2008 cria a lei de base da subconcessão do metro do Porto. Ora, se o Partido Socialista estivesse de acordo com o Bloco e com o PCP, revogava esse instrumento legislativo e passava a não haver subconcessão do metro do Porto. Ele sempre foi privado, sempre teve gestão privada, ponto. O Partido Socialista mantém, e portanto se mantém está em divergência com os outros dois partidos e está em concordância com o teu governo. O metro do Porto é uma subconcessão, deve manter-se uma concessão. Subconcessão essa que tem várias, tinha vários problemas, tinha uma dívida que o governo assumiu e passa a estar no perímetro das contas públicas, mas tinham níveis de qualidade de serviço, de satisfação e até EBITDA e de equilíbrio operacional razoável. E, portanto, presumo que seja isto que tenha levado a empresa de Transdev a olhar para o negócio como um negócio rentável. E presumo que tenha olhado para o caderno de encargos, e também gostava de saber qual é a vossa apreciação que fizeram no caderno de encargos, porque aqui, no limite, podemos dizer que o governo anterior não teve o cuidado de manter a qualidade, o serviço público, a repartição de receitas, vulgo manter os preços dos bilhetes, ou seja, a acessibilidade ao transporte e a informação que temos, presumo que não estejam totalmente de acordo com o caderno de encargos, mas ainda assim aceitaram cumprível, aceitaram execuível e daí tenham concorrido. Eu, olhando para a Transdev, estou a falar numa empresa que opera em 20 países, 5 continentes, quer dizer, podem ter vários defeitos. Falta de experiência e de conhecimento do setor e do ramo é que eu não consigo dizer. Portanto, os senhores são profundos conhecedores. Não se meteriam numa coisa que é inexecuível, que é rentável, dizer que não se meteriam numa coisa que fosse ilegal, também não parece que a Transdev tem no seu currículo, sempre que vê um negócio ilegal, agarrar com as duas mãos essa oportunidade. Aliás, esse argumento de ilegalidade cai por terra, porque tive três providências cautelares, são mais que suficientes para se poder aferir de possíveis problemas que existem, portanto, dizer-se acompanhar esse processo, e já agora se de facto havia qual era a legalidade, ou seja, uma empresa que está habituada a fazer este tipo de concursos, quer seja em justo direto, quer seja em concursos de previsão, que significa que a Transdev terá avaliado o quadro jurídico, a concorrência, as leis da concorrência europeia, os programas de governo, eu digo isto, nada disto também é novo, porque já vem no plano estratégico de transportes, votado nesta Assembleia, ou seja, nós não estamos a fazer algo que o governo à última hora se lembrou de fazer. O governo talvez tenha feito tarde, mas estava desde o início do mandato no plano estratégico de transportes que era preciso. Primeiro é preciso mostrar toda a dívida pública do setor dos transportes em Portugal e das empresas do Estado. A obrigação da Troika. E isso obrigava-nos a ter que tomar medidas, porque de facto a condição financeira das empresas não era saudável. E, portanto, nós já tínhamos feito isso. E depois, saber se fazem algum, têm alguma informação, têm algum entendimento, porque há aqui um logro que os senhores não se podem deixar envolver. De facto, o Tribunal de Contas, e há dúvidas se o Tribunal de Contas, a inexistência do parecer do Tribunal de Contas é razão suficiente ou não para a anulação destes negócios. Há a doutrina diversa, há juristas que acham que este é o tipo de acordos que não precisam do visto do Tribunal de Contas, há quem diga que sim, ultrapassando essa questão, o logro é este. O Tribunal de Contas não respondeu, e o Governo assume que a não resposta do Tribunal de Contas torna ineficaz os acordos, mas o Tribunal de Contas não responde porque o Governo manda não responder. Porque o Governo não tem a certeza, se não fizesse nada, se o Tribunal de Contas não sancionava estes contratos. E, portanto, se o Tribunal de Contas sancionasse, como aconteceu noutros acordos, significa que é possível achar que o argumento da legalidade não existe. O Tribunal de Contas não responde porque o Governo deu ordens para não responder. O Governo assumiu aqui uma posição clara que não queria manter este modelo, e por isso é que eu digo, a acusação é legítima, é um Governo que está em funções legitimamente, e está para dizer, nós não queremos isso, queremos outra coisa. Mas aí terá que se entender com os senhores, e a segunda pergunta é o que é que estão a pensar fazer e como é que olham para isto tudo e se isto afeta ou não a imagem do país, a captação de investimento estrangeiro, até pode pôr em causa uma visão sistémica integrada do sistema de transportes do Porto, que eu acho que era o que estava subjacente, porque a ideia inicial do governo nunca foi afetar o serviço público, nunca foi nenhum alargamento, não tinha nenhum constrangimento de alargamento, não foi um aumento exponencial dos preços, estava previsto um acordo perfeitamente razoável de aumento de preços, não estava prevista a participação dos municípios no alargamento da rede ou no encerramento da rede, portanto, tudo isso estava previsto. Mas ainda mais estranho, e por isso eu gostava de perguntar, como tem acompanhado essa matéria, o que é que está, como é que olham agora para o governo que diz que o ajuste direto foi ilegal, que feriu gravemente alguns processos de legalidade, é o mesmo que agora diz que vai fazer um ajuste direto para 2 meses, ou 2 anos, notícia hoje, 2 anos. Então, um ajuste direto é bom e outro ajuste direto já é mau. Pergunto, os senhores vão concorrer a este ajuste direto para os 2 anos? O Governo já vos contactou, já que é um ajuste direto, e faz parte da negociação? Os senhores param com a queixa, são simpáticos com o Governo e ao mesmo tempo ficam... Porque o pior que pode... Pior não, para os senhores melhor. Mas para adensar a suspeita disso tudo, é os senhores se estão num litígio contra o Estado, perdem o ajuste direto e agora no final, neste novo anúncio do ajuste direto de 2 anos, volta a ser a Transdev a ganhar o ajuste direto. E aí eu não direi, como dizemos em Portugal, que é gato escondido com o respectivo de fora, eu serei que é o gato todo de fora, com, apenas com os bigodes escondidos. E portanto, espero que não seja isso. Eu me perguntei se já foram contactados, estão a acompanhar o processo, fazem intenções de concorrer, e nas vossas análises que fizeram do processo, qual é o racional de parar um processo que vai demorar anos, e qual é a previsão de danos e de custos que isso pode ter nas próprias empresas? Eu digo assim, eu sou a Transdev, os autarcas mostraram aqui uma preocupação, como é que isto vai ser resolvido? Que prejuízo é que isto está a ter? Há números vários dos prejuízos que já estamos a ter com este... Há quem diga que isto vai, não se faz, é uma coisa que se faça, aliás, por alguma razão o Governo quer um ajuste direto de 2 anos, é perceber que isto vai demorar tempo. Eu pergunto, quando isto tudo acabar, as empresas valem o mesmo? O interesse é o mesmo? O serviço degradou-se ou não se degradou? Porque é bom perceber, Porque é evidente que as perguntas aqui convosco são sempre, nós fizemos, o interesse é fazer a pergunta ao Sr. Ministro, fazer a pergunta aos autarcas e provendo que aqueles que vão, alguns deles, assumir as novas competências e não tanto às empresas. Mas eu gostaria de perceber, porque parte do princípio que os senhores fizeram uma análise muito rigorosa do dossiê, fizeram uma análise muito rigorosa da legalidade do dossiê, fizeram uma análise rigorosa de se cumpria com a legislação europeia, uma vez que opera em vários países, portanto tem experiência até por comparação. E obviamente, não vos peço nenhuma apreciação política, porque, como eu próprio disse, isto é para nós, o Governo é legitimamente eleito. Eu preferia que o Governo dissesse, bom, nós não queremos este modelo, porque nós temos que acalmar o Bloco e o PCP, portanto, não podemos mexer aqui no, nos privilégios dos sindicatos. Era melhor serem, e os senhores teriam que dizer, bom, mas nós garantimos os contratos de empresa, nós garantimos o não despedimento de funcionários, se é algum dia razoável alguém comprar alguma coisa com uma condição que não despede funcionários. Eu vou dizer, vou ser sincero, eu não compraria, não é? Isto do ponto de vista da gestão do negócio não é racional. Portanto, às vezes fazemos aqui perguntas que não são racionais, quer dizer, do ponto de vista de quem gera essas coisas, tem que haver razoabilidade e bom senso. Mas é isso que eu gostava de saber, porque de facto nós estamos metidos num problema, esse sim, causado por este governo. Eu até dou de barato que o governo anterior possa não ter feito as coisas tendo as melhores práticas mundiais e cometendo alguns erros. Mas eu estou habituado, quando se cometem erros, emendam-se. O pior que se pode fazer quando alguém comete um erro é destruir tudo e voltar a fazer de novo. E isso é que parece que estamos confrontados com uma posição. E algumas coisas vão ser feitas exatamente nos mesmos modelos. Ou seja, foi mera questão, eu chamaria ideológica, mas não é, porque o Partido Socialista, que é o único que está aqui representado, não diverge e por isso não anula o decreto-lei da subconcessão do Porto, e por isso já vai fazer, portanto não muda. Os meus colegas, se não estão cá, isso mudariam. Mas é perceber agora, os senhores vão fazer o quê? Vão ficar apenas parados à espera de ter ganho de causa no que vão fazer, ou vão aproveitar esta oportunidade para ir outra vez a jogo, reganhando, porventura, não sei se alguém oferecerá melhores condições que os senhores ofereceram. Tenho as sérias dúvidas. Era só, muito obrigado.
Muito obrigado. Em nome do PSD, colocaria também à vossa apreciação alguma da nossa reflexão. Como compreenderão, e antes de mais, nós estamos na Assembleia da República, e se outra coisa não for, e se quaisquer outros órgãos do Estado possam não ter tido com a Transdev o respeito que era devido, essa falta de respeito claramente não pode ser estendida ao Parlamento. Estamos aqui nós para os ouvir, fomos nós que pedimos para os ouvir e, portanto, com todo o tempo do mundo, puderam estar aqui e exprimir a vossa opinião e, portanto, é um sinal, se não for mais nada, de respeito pela Transdev e respeito de uma empresa que tem trabalhado há tantos anos em Portugal. Segunda questão que queria colocar tem a ver, com, obviamente, que a nossa apreciação é essencialmente política e baseamos-nos em documentos específicos, que são estes projetos de leis. Aqui estão em causa concepções diametralmente diferentes da abordagem daquilo que é o interesse público, o serviço público e a maneira de melhor o cumprir. Reconhecendo que nem valeria quase a pena, confesso, dizer-vos o que é que acham dos projetos de lei que estamos aqui a analisar, cada um com a sua graduação, todos querem a reversão ou sequer a extinção da possibilidade de haver privados a explorar o serviço público, porque não estão habilitados, porque perseguem o lucro, e isso é completamente incompatível com o interesse público. Não vou sequer cansar-vos com uma pergunta destas, mas perguntaria é, com base naquilo que é a vossa experiência, vocês não são uma empresa nem pequena, nem recente. Se eu bem percebi, tenho em Portugal 1.800 trabalhadores, percebi bem? Trabalhadores, não, sou uma multinacional, portanto terão uma experiência acumulada que também pode vir de outros países e de outros mercados, e perceber um pouco se este modelo é assim um modelo tão inovador que só em Portugal tenha sido concebido, sendo que, como bem referiu, desde o início a concessão do método Porto foi para ser feita a exploração em subconcessão, coisa que não foi o garantidamente PSD que criou, mas que acompanhou, prosseguiu e ainda hoje prossegue. Aliás, diga-se a aparente contradição, se é que a contradição, de que a posição dos partidos de esquerda nem sequer é a mesma, porque conforme dizia o meu colega Helder Amaral, o Partido Socialista não quer reverter as concessões, quer reverter esta concessão, porque a minha concessão é melhor que a tua. Vou fazer uma, mas a minha é melhor que a tua. A tua é má, a minha é boa porque é minha. E a tua é má porque é tua. Isto acontece neste momento e, portanto, não deixaremos de apreciar com muito cuidado e alguma ironia qual vai ser a posição final dos vários partidos de esquerda e como é que se vão entender, porque aquilo não é tudo a mesma coisa. Uma outra questão, para além da comparação que podem estender a outros mercados em que estejam a operar, a segunda é, salvo a ver, nos aconteceu alguma coisa parecida com esta, que é entrar num projeto, entrar num processo, estar a lidar com o Estado. Vocês não estão a lidar com uma empresa, estão a lidar com um Estado português, e ao lidar com o Estado português, talvez vos aconteceu esta coisa de ir até ao fim, e a certa altura, quando um processo se dirige para o Tribunal de Contas, o Tribunal de Contas não chumba, impedem-me de responder. Também nunca tinha visto, mas se tiver alguma experiência parecida com esta, nos posso relatar, será sempre enriquecimento para nós. O terceiro tem a ver com o facto de garantidamente, pela vossa exposição, é manifesto, antecipava-se, mas é manifesto de que existem aqui perdas, e perdas de pelo menos dois tipos. As perdas que teve a Transdev, várias, aliás dizia, e eu retive, que trabalharam 4 meses na preparação deste contrato, que admito que não é uma coisa em que se apanha um avião e se instala no dia seguinte na empresa, prestaram uma garantia bancária, cumpriram todos os deveres que sobre os senhores impendiam a partir do contrato e das regras do contrato, e portanto eu pergunto, a Transdev vai ou não vai reagir contenciosamente, se necessário, face ao governo português para efeito ser indenizada? Porque, como deve imaginar, isto não é um assunto menor, porque a vossa indenização não será paga por quem cometeu o erro, será paga por muito mais gente. E, portanto, para nós é importante perceber se a Transdev, mais do que se reserva o direito, garantidamente não acompanhará ou não terminará este processo sem interpelar o Estado português no sentido de obter adequada imunização. Temos ouvido, aliás, este processo é tudo feito de uma maneira estranha. Parece aqueles julgamentos que já se sabe a sentença, não são julgamento. Nós vamos sabendo pelos jornais o que vai acontecer. E depois é composta a história que melhor permite finalizar, porque afinal o que saiu nos jornais é um bocadinho precipitado. Isto tem sido constantemente assim. O Governo vai fazer isto e depois de saber o que é que vai fazer, começa o Governo a descobrir os pressupostos para ir chegar lá. Eu gostava que me confirmasse, porque afirmou há pouco, e é estranho, e portanto eu gostava que confirmasse, é que comunicação é que há entre os senhores e as entidades competentes na matéria ao longo de todo este processo. Eu acompanhei nos jornais e acompanhei no Parlamento os senhores que eram interessados diretos, quantas comunicações, quantas reuniões, quantos e-mails, quantas interpelações, quantos esclarecimentos foram pedidos a partir do momento em que assinaram o contrato, para nós percebermos também como é que se conduziu nessa matéria o Estado português. Por último, uma questão para nós também relevante. Foi aqui referido numa audição, numa outra delegação, foram referidos dois aspectos que são relevantes e sobre os quais eu gostaria de ouvir a vossa opinião, se puderem dar e se estiverem habilitados a dá-la. Um tem a ver com o facto de a manutenção da atual situação de provisório em provisório, 3 meses em 3 meses. O primeiro comentário que eu ouvi, admito que foi num corredor e, portanto, pergunto aqui agora que é gravado, nunca se ganhou tanto dinheiro numa concessão como nestes 3 meses em 3 meses. Este é o melhor, este seria o melhor negócio. Mas há quem diga também que isso pode traduzir, claramente, num desinvestimento de um parceiro comercial que está de saída. E, portanto, ouvir-vos um pouco sobre isso, qual é a vossa posição, qual é a vossa experiência, qual é a vossa opinião sobre isso e, principalmente, partindo do princípio que um concurso que não fosse ou que não seja por ajuste direto e, portanto, com a rapidez, com a celeridade que o mesmo permite, quanto tempo é que demorará um prazo razoável para fechar com tudo o que é necessário um concurso, para nós podermos ter também na vossa visão, que são parceiros todos os dias neste tipo de contratos, quanto tempo demorará a montar um concurso e podemos dizer que a solução da Metro do Porto está estabilizada do ponto de vista daquilo que são as decisões políticas, jurídicas e económicas. Muito obrigado.
E agora volto.
Para responder, engenheiro Rui Silva, é o seu engenheiro que vai falar?
Eu vou responder. Vai-nos e depois, deixar articularmos.
Depois vai-me dizendo para eu saber também. Faz favor, tem a palavra.
Eu vou tentar responder a todas as questões. Se eu me esquecer de alguma, faz favor de me fazer a nota disso. Isso, a Transdev só queria sublinhar, para já agradecer estarmos a ser recebidos e ouvidos, porque isso também é importante para o grupo Transdev. Agradecer a todo o convite e o tempo que estão a disponibilizar. A segunda questão é salientar que, de facto, dos 1.800 trabalhadores que a Transdev tem, existe um único que é francês. Os 1.799 são portugueses. Por isso, é um grupo que, embora seja e tenha o lado bom de ter sinergias de um grupo internacional, tem uma equipa e é um centro de competências montado em Portugal, com uma equipa que foi sempre admitida sem experiência nos transportes e foi formada exclusivamente pelo Grupo Transdev, com base nos diversos projetos que temos em toda a Europa. Recentemente, já na última década, posso já dizer que já a equipa de Portugal participou em projetos internacionais que o grupo levou a cabo. Só para termos um bocadinho a noção do que estamos a falar, face a, não é uma empresa que chegou cá ontem para responder a um concurso. Depois, reitero aquilo que o Sr. Pierre disse, que é a informação que nós tivemos em termos de comunicações escritas foi nula. Toda a informação que nós pudemos ter foi por jornais, não foi rigorosamente por mais nada. Enviamos diversas comunicações escritas a pedir esclarecimentos, ao qual não houve até hoje resposta nenhuma da parte da Metro do Porto. Se me perguntou também se existiram algumas reuniões, existiu uma reunião recentemente já com a nova administração. Em relação à Transdev, a Transdev conhece muito bem o sistema Metro do Porto. Tivemos no consórcio que fez a concessão e construção e início da exploração do sistema Metro do Porto, e o que todos sabemos hoje é que quer autarcas, quer a Metro do Porto, quer os clientes, quer os trabalhadores, estão hoje contentes com o modelo e apoiam o modelo. Penso que isto é comprovado. Não há nenhuma destas entidades que possa exatamente, ou que nunca afirmou o contrário. E sublinho, inclusivamente, os trabalhadores. Relembro que a Transdev, no início do seu primeiro período de operação, inclusivamente, fez um acordo com os sindicatos para criar condições de trabalho que foram, inclusivamente, recentemente reconhecidas quando foram auscultados sobre a possibilidade da internalização na parte pública desta componente, ao qual eles próprios transmitiram o agrado pela situação em que estavam hoje incluídos. Por isso, só para ficar clara essa questão. A Transdev responde, somos uma entidade técnica, não somos não temos a vocação política, nem temos o conhecimento para isso, garantidamente, somos técnicos, e como técnicos perguntamos na altura em que saiu o concurso aos nossos assessores jurídicos se o que nos estava a acontecer, o concurso e depois o convite, se estavam suportados legalmente e se havia alguma não conformidade. Como bem disse, a Transdev não vai responder a processos que não estejam suportados na legalidade. Por isso, é verdade que sim, tivemos esses pareceres dos nossos assessores jurídicos e que deram essa opinião. Sabemos também que houve contactos do Governo, na altura, a cativar a atenção e a disposição do investidor privado para também responder a este concurso, como é normal em todos os governos, e daí também nós mostramos o interesse, e foi com essa resposta e esse convite também que trabalhamos arduamente, como o Sr. Pierre disse aqui, desde muitos meses, muitas horas com as equipas daqui, com equipas também que vieram do grupo de fora para estarem aqui dedicados para estudarem o dossiê, para arranjarem as melhores soluções que respondessem de forma mais competitiva. Tivemos o cuidado de analisar um concurso e optamos por manter, nomeadamente, o fornecedor de material circulante, sendo esta também uma questão sensível sobre o ponto de vista social e dado que tínhamos trabalhado também desde o início do processo
e que tudo tinha corrido bem. Chamo a atenção que é um projeto que mantém toda a flexibilidade em termos de rede, porque é possível haver propostas do operador e que carecem de aprovação da entidade de metro do Porto em relação a alterações da oferta, limitadas até a 5%. E que, mas, no entanto, caso haja parecer positivo e caso haja parecer positivo também da autoridade metropolitana, podem ser efetivadas. Por isso, a oferta não é controlada nunca pelo operador. O operador pode sugerir, elas só virão a acontecer se houver a entidade contratante tiver parecer positivo. A parte das tarifas, como foi dita, está defendida perfeitamente porque tem um sistema de acompanhamento das taxas de inflação, pelo que não é o operador que poderá colocar em causa a qualquer interesse público que se associe a isso. É um concurso que, no final, reflete uma redução de preço substancial e que os próprios números são claramente claros quanto a isso. É só vermos o montante da resposta da nossa parte, os 36 milhões, versus o custo que está a ser pago hoje e que foi pago no passado no âmbito de outros concursos. É um sistema que não há a problemática da alteração do tipo de energia, como foi levantado também no caso de outros projetos, mais de âmbito rodoviário. Por isso, a energia mantém-se uma energia limpa, que não tem qualquer influência em termos ambientais, só pela positiva. Por isso, não reconhecemos que nenhum dos argumentos que possa ter preocupado o interesse público esteja aqui vertido em todo este processo. Por isso, também fizemos essa reflexão interna. Como técnicos, se haveria alguma nuance que tivesse a preocupar o interesse público, e desde logo também comunicamos que, se viesse a existir, também estaríamos na disposição de conversar e assinar, que não encontramos. Perante isto, pensamos que, se o processo, que hoje temos um contrato assinado, firmado, e não pretendendo nunca a Transdev poder opinar sobre a legalidade ou não, porque não temos essa competência, nem queremos substituir ao Tribunal de Contas, pensamos que o que será normal, expectável para a Transdev, é que o processo decorra o que está hoje definido e que siga para o Tribunal de Contas, e se houver alguma não conformidade, que seja essa entidade que se pronuncie sobre ela. Por isso, nós, insisto, somos técnicos e respondemos a um concurso público que está no âmbito da nossa atividade, que é um projeto que tem a ver com a nossa entrada em Portugal. A Transdev veio para cá por causa do sistema do metro do Porto, por isso seria um bocadinho problemático, tecnicamente, nós optarmos por não responder a um concurso que, segundo o parecer dos nossos assessores jurídicos, estava perfeitamente suportado em termos de legalidade. Em termos do processo que estamos hoje aqui face a nós, se vier a confirmar, continuo a dizer, até hoje não fomos notificados, será claramente uma decisão unilateral de uma parte perante um contrato que existe hoje. Por isso, trata-se para nós de uma ruptura unilateral. Trata-se claramente de um processo complicado para uma equipa de 1.799 portugueses e um francês que já está aportuguesado, se me permitem a expressão, é muito complicado defendermos um país e um mercado com todas estas situações que devem ser lidas com preocupação por quem quer investir, porque não há, de facto, situações similares. No grupo, o grupo nunca viveu uma situação deste tipo, em de ter um contrato firmado na presença dos representantes do Estado em funções, do Governo em funções, assinado. Foram criados, inclusivamente, posteriormente ao momento da assinatura, grupos de trabalho para começar a preparar as fases de operação, sobre o ponto de vista técnico, por isso, mais uma vez, tudo a transmitir-nos por parte da entidade contratante que havia uma real intenção de dar seguimento ao contrato. Tivemos o parecer positivo da autoridade da concorrência, mais uma etapa que foi ultrapassada e que também mostrou que todo o processo iria decorrer na normalidade, embora é verdade que houvesse notícias na imprensa, compreendam que um acionista, que no nosso caso, em última instância, é o Estado francês, é preciso pensar que não pode ser informado, nem pode tomar decisões com base somente em informação da imprensa, por isso perguntou-me também se nós iríamos responder ao próximo concurso dos dois anos. Não lhe posso responder, porque eu hoje não tenho garantidamente a matéria para informar com suporte o oficial nosso acionista, e o nosso acionista, de acordo com aquilo que vier a ser a real decisão, tomará a decisão em consequência. Garantidamente, como é lógico, isso podemos reafirmar, que utilizaremos todos os meios legais ao nosso dispor para fazer valer os nossos direitos, como devem entender, estão neste momento a se confirmar aquilo que vem na empresa, comprometidos, e pronto, e aguardamos mais informação. Dizeram que tomaram, há uma decisão tomada esta semana, vamos aguardar a informação. Agora passarei ao CPR.
Faz favor, CPR.
Je suis désolé, je vais parler en français, je vais parler doucement. Je vais être bref. La situation, elle est très simple. Nous avons un contrat. Un contrat, c'est un document important qui lie deux parties. Dans notre cas, Métro de Porto et Transdev. Aujourd'hui, ce contrat, il impose, de la part des deux parties, des obligations. Transdev a respecté la totalité de ses obligations. Métro de Porto, je ne pense pas. Je ne pense pas notamment que respecter son partenaire se soit communiqué avec lui à travers la presse. Je ne pense pas que ce soit ça le respect, communiqué à travers la presse. Donc aujourd'hui, si le contrat devait être rompu de manière unilatérale, bien évidemment, Transdev fera valoir ses droits, ira devant les tribunaux compétents et demandera des indemnités importantes. Parce que rompre de manière unilatérale un contrat, c'est une décision importante. Et comme toute décision importante, elle entraîne des indemnités importantes. Sur l'autre question de savoir si un nouveau concours devait être passé, est-ce que Transdev va répondre ? Aujourd'hui, je n'en sais rien. Je n'ai pas d'affirmation à vous donner, ni d'information. La seule chose que je sais, c'est que le signal qui nous est donné, à travers aujourd'hui les relations contractuelles qui nous lient à Métro de Porto, n'est pas un signal qui va dans le sens d'une stabilité et de la confiance qu'on pourrait avoir et d'engagement qu'on pourrait à nouveau prendre à travers une réponse à un concours.
Dr. Pedro Lençosa, quer fazer esclarecimento? Faz favor, tenha a palavra.
Que me parece importante. A única comunicação que podemos dizer formal que houve desde a assinatura do contrato até hoje foi a apreciação conjunta da notificação prévia à autoridade da concorrência. Nessa notificação, que se entendeu que juridicamente teria que ser conjunta, a administração do Metro do Porto e através dos seus técnicos cooperou e apresentou e requereu à autoridade da concorrência, tendo todo o processo de questões que ainda por cima foram vindo a conta-gotas numa situação perfeitamente anormal para quem conhece este tipo de processos, foram sempre respondidas conjuntamente, até que houve uma decisão final que foi comunicada às duas entidades. ao mesmo tempo, questionámos a administração do Metro do Porto, quer informalmente, como devem imaginar, quer por escrito, sobre se podiam confirmar as notícias que nos eram ditas, que o processo do Tribunal de Contas, embora tivesse sido iniciado, teria sido interrompido no momento da prestação de esclarecimentos. O silêncio desde então até ao dia de hoje foi total, foi, digamos, o mais ruidoso possível. Não houve sequer um telefonema no sentido de dizer, de facto é verdade, não vos podemos dizer, o que é que quer que seja sobre essa matéria. O que contrasta com o outro processo que, de facto, parece confirmar que a administração, ou pelo menos temos a certeza que confirmaria que a administração quereria prosseguir com o processo até ao seu final, que permitisse o início da operação. É uma nota que queria dar sobre isso.
Muito obrigado. Eu não sei se é necessário algum esclarecimento final. Assim sendo, nada havendo a acrescentar, resta-me agradecer a presença da delegação da Transdev e o vosso contributo. O processo para nós não para aqui, admito para os senhores também não. Certamente ouviremos falar uns dos outros mais vezes. Muito obrigado por terem vindo. Boa tarde.